Em seguida, e nessa refeição ela de fato provoca o Ahasverosh. Ela põe a sua cadeira, não é cadeira, eles antigamente deitavam naquelas camas para comer. Ela colocou o lugar onde ela vai comer pertinho do Haman, não perto do Ahasverosh, para ele de fato ficar achando estranho essa situação. Quando serviram vinho para ela, ela estendeu o copo dela e deu para o Haman beber. Então isso já começou a fazer o Ahasverosh ficar um pouco tenso com essa situação. E ele então pergunta para ela o que você tem de pedido, porque ele percebe que ela inclusive não está comendo. Ela estava de jejum ainda. Ela participou do jejum que todo mundo fez. Então ela não comeu, ele achou muito estranho, falou o que você precisa. E ela então diz, olha, eu gostaria de convidar, se for bom para o rei, convidar você e o Haman para virem amanhã de novo para um banquete que eu vou preparar para vocês. E amanhã eu vou fazer conforme a vontade do rei. Ou seja, primeiro, eu vou pedir aquilo que eu tenho para pedir, mas o que eu tenho para pedir eu preciso preparar muito bem, porque é algo muito sério, eu preciso me preparar bem para o meu pedido. Em segundo lugar, sabe, Ahasverosh, você desde já faz 5 anos, você fica me perguntando de onde eu vim, quem sou eu. Amanhã eu te conto, mas nessa tem que vir no banquete. Está convidado no banquete para grandes revelações. E o Haman sai de lá, todo se achando, feliz, contente desse banquete. E quando ele vê o Mordecai lá no portão do rei, que não se levantou, e nem deu bola para ele, nem ficou suando frio por ele, o Haman ficou com muita raiva do Mordecai. E assim ele se segurou, porque ele não podia, ele sabia que o Mordecai também era um ministro. Então eu não posso matar um ministro assim, vai pegar mal, depois vou arranjar encrenca com a Ahasverosh. Então eu preciso me segurar aqui, não vou fazer nada, eu vou para casa, vou pensar o que fazer com esse Mordecai. E assim ele vai para casa, e quando ele chega em casa, ele chama a sua família, a sua mulher, a Zeresh, os seus amigos, e conta para eles, vocês não têm ideia como eu sou o cara mais poderoso, mais importante, melhor que tem. Eu tenho riqueza demais. Tenho um monte de filhos, e ainda por cima eu fui nomeado o ministro mais importante do reinado. E não é só isso. Quando a Esther foi fazer uma refeição para o rei, ela convidou quem? Qual ministro que ela convidou? Haman, eu fui convidado para essa refeição. E ainda por cima, amanhã eu estou convidado de novo para uma refeição só com o rei e a rainha. Mas termina o Haman dizendo, mas tudo isso que eu tenho não vale nada. Toda vez que eu vejo Mordecai e Yehudi sentado no portão do rei. Aqui é uma grande lição para nós, como que a pessoa pode se deixar que todo o bem da vida dele é arruinado por conta de uma coisinha, uma bobagemzinha. Tá bom, Mordecai tá lá, te incomoda tanto, mas isso tem que arrasar com a tua vida. Você tem riqueza, você tem família, você tem importância e etc, etc. O cara se acha e de repente só o Mordecai é um motivo suficiente para ele se sentir que nada vale para ele. E aí eles então dizem para a Zeresh, a sua mulher, e os seus colegas, seus amigos falam, faça uma forca de 50 amot, mais ou menos 25 metros de altura, é um exagero de forca. Faz uma forca de 25 metros de altura, isso são o quê? 8 andares mais ou menos de um prédio. Faz uma forca bem alta e você vai amanhã de manhã falar com o Ahasverosh para matar o Mordecai, você vai pendurar ele nessa forca. E aí em seguida você vai poder ir feliz e saltitante para a refeição junto com o Ahasverosh e a Esther, já feliz, você já se livrou desse teu inimigo. Da onde o Haman tinha uma madeira tão grande assim para construir uma forca dessa altura, um dos filhos dele era um ministro nos montes Ararat. E ele uma vez deu de presente para o seu pai Haman uma tora que ele pegou da Teivá de Noar, da Arca de Noar. E a Arca de Noé tinha largura 50 amot. Então tinha lá madeiras desse tamanho. Ele usou essa madeira como viga, uma das vigas da sua casa, o Haman. E agora ele queria tanto matar o Mordecai, ele tirou essa viga da sua casa para poder usar como forca. E assim ele ergueu essa super forca para o Mordecai. Inclusive o Midrash nos conta que o próprio Haman foi lá ver se fica bom. Se a altura está legal, ele foi medir na madeira, ele se mediu na madeira. E dizem nossos mestres que ele mal sabia que ele estava medindo se serve para ele mesmo, que vai ser usada para ele. E assim termina o capítulo 5. E finalmente o capítulo 6, a Megilá nos conta que o Ahashverosh não conseguiu dormir naquela noite. Por que ele não conseguiu dormir naquela noite? Dois motivos. Primeiro, estava incomodando ele toda essa história. Alguma coisa está estranha. Como pode ser que o Haman está sendo chamado pela Esther? Será que o Haman e a Esther estão tramando me matar? Será que o Haman quer virar rei no meu lugar? Não, mas se fosse isso, alguém iria me avisar. Eu tenho bons amigos. Ninguém está me avisando que tem algum complô contra mim, estão querendo acabar comigo. E assim ele ficou na cama rolando e não estava conseguindo adormecer. Quando ele deu uma adormecida, ele teve um sonho horroroso. Quando ele viu Haman matando ele. Aí ele acordou assustado e já não dormiu mais. Porque agora alguma coisa de fato, tá, o Haman deve estar tramando alguma contra mim. Ele não conseguia dormir. E ele ficou pensando, será? Não pode ser que não tenha nenhum amigo para me avisar que estão tramando contra mim. Será que alguma vez alguém me avisou que estavam tramando contra mim e me salvou a vida? E eu não retribuí o suficiente para essa pessoa, e por isso, talvez, agora, tem pessoas que estão sabendo de algum plano contra mim, e não estão vindo falar e contar para mim, porque eles pensam, o rei não dá a mínima importância para quem salva a vida dele. Ele falou, então eu preciso verificar se alguém alguma vez me salvou a vida e eu não retribuí para ele. E assim ele pede para os pajens que estão lá no quarto dele, me tragam o livro para ler aqui sobre as histórias, o meu diário. E eles pegam então, e naquele momento chamam o Shimshai, o escriba, para ele ler. E o Shimshai pega o livro que está lá com o rei, não a cópia que ficava com o escriba, que estava mudada toda a história. E o Shimshai abre. E justo onde ele abre, está a história que o Mordecai salvou a vida do Ahashverosh, contando do Bigtan e Teresh, aqueles dois policiais, guardas. Aí o Shimshai não gostou e rodou um pouquinho. Né? Lembrando que antigamente não era livro, eram rolos. Ele deu uma roladinha e de novo o rolo voltou para a mesma história. E ele de novo tentou rolar para ler outra coisa. E de novo o rolo voltou. Aí o Ahashverosh falou, o que você tanto está girando aí? Lê onde está. Aí o Shimshai pensou, mas não quero contar essa história. Eu vou ter que ler o que está escrito aqui, mas eu não quero contar isso daqui que o Mordecai. Imagina eu falar bem do Mordecai, o inimigo do meu pai. Mas não teve jeito. Ele acabou tendo que ler de fato a história. E ele leu ali que o Mordecai salvou a vida do Ahashverosh quando contou sobre Bigtana e Teresh que queriam matar o Ahashverosh. Tem aqueles que explicam aqui que está escrito Bigtana Vateresh e não Bigtan Veteresh, que antes eles era chamado Bigtan e não Bigtana. Então tem aqueles que explicam que o Shimshai na hora tentou também mudar o texto e escreveu ou. Que é o Bigtan ou o Teresh, para deixar meio assim na dúvida, sabe? Não é que o Mordecai salvou a tua vida. Ele estava meio na dúvida se o Bigtan ou o Teresh. Ele chutou qualquer coisa. Mas o Deus mandou o anjo Gabriel para ele afastar as letras e colou o Aleph no Bigtana e o Vav ficou no Veteres. E assim ficou claro que o Mordecai salvou dos dois ministros que estavam planejando. Aí, o rei então fala para eles, pergunta para os pajens, alguma vez eu fiz alguma... Eu alguma vez retribuí para ele? E eles disseram não. E nossos mestres dizem, olha só, como tudo tem o seu momento. Isso também faz parte do milagre. Se tivessem lá ministros presentes, eles talvez por inveja iam falar outras coisas. Iam falar, não, você fez, lógico que você deu para o Mordecai um monte de coisas. Mas não tinha ministro lá para perguntar. Quem estava lá eram os pajens. E os pajens são gente simples. Eles falaram a verdade, não ficam inventando, enrolando. E eles contaram que não foi feito nada para o Mordecai. Então o Ahasuerus falou, quem está no pátio? Será que tem alguém aí no pátio? Aqui perto tem o pátio onde ficam os ministros. Tem algum ministro lá para poder bater um papo e pedir uma ideia? E eles então disseram, sim. Tem o Haman, já está aí. Haman veio fazer hora extra, bateu o cartão cedo. Por quê? Porque ele veio lá para poder falar com o Ahasuerus para enforcar o Mordecai. Então ele veio cedinho. Ah, o Ahasuerus pensou, que bom que o Haman que está aqui. Esse Haman que me tirou o sono nessa noite, porque estava pensando que ele quer me matar, eu vou dar agora um troco para ele aprender, botar ele no lugar dele. Então... O Ahasuerus falou para o Haman, entra. E o Haman entrou. E o Ahasuerus perguntou, sim.
O escriba era filho do Haman.
Sim, o escriba era filho do Haman, Shimshai.
Você vê que coisa, né? Ele podia fazer tudo para não deixar.
Exatamente.
O rei olhar a história, tudo.
Tudo.
Estava na mão dele.
Estava na mão dele para não dar, mas eu... Para você ver, tá aí a parte do milagre, mais uma. E aí então o Ahasuerus fala para o Haman, me diz uma coisa, o que você acha que deve se fazer para uma pessoa que o rei quer demonstrar a importância dele? Aí o Haman pensou, de quem será que ele está falando? Está falando de mim, com certeza. Então o Haman pensa o que ele gostaria que fosse feito para ele. Ele fala, opa, uma pessoa assim tem que trazer a roupa real, e que o rei já vestiu alguma vez, e trazer o cavalo que o rei monta sobre ele, e também onde a coroa vai também, mencionou a coroa, e aí você vai colocar, vão vestir a roupa e ele, o cavalo, e algum dos ministros do rei vai levar essa pessoa que o rei quer dar tanta honra, e vai gritar pelas ruas assim, o rei faz para a pessoa... que o rei quer dar honra e aquele que o rei gosta. Então, no primeiro momento, o Haman menciona coroa. Quando ele fala de vestir, ele já não fala mais de coroa, porque o Ahasuerus olhou com uma cara para ele quando ele falou de coroa. O Ahasuerus entendeu onde é que o Haman quer chegar. E assim, diz agora o Ahasuerus para o Haman... Muito boa ideia sua, você vai fazer exatamente o que você falou para o Mordecai. Aí o Haman pensou e falou, o quê? Quem é Mordecai? Eu não conheço o Mordecai. Ele falou, como você não conhece Mordecai? Não, você sabe quem é o Mordecai. O Mordecai, o Yehudi. Ele falou, mas entre os judeus Mordecai é Silva, tá cheio de Mordecai. Ele falou, não se faz de tolo, você sabe muito bem que é o Mordecai, o Yehudi que está aqui no portão do rei sempre. E não é para deixar de fazer nada. Aí o Haman falou, Vossa Majestade... Em vez de dar tudo isso, por que que você não dá outro prêmio para ele? Dá campos, dá terrenos, dá cidades, dá impostos, dá... Disse o Ahasuerus, muito boa ideia. Isso também vai ser dado, mas você vai levar ele no cavalo. Isso não vai ter escapatória. E o Ahasuerus queria muito debochar do Haman para ver se põe ele no lugar. E assim, o Haman sai de lá e de fato... vai falar com Mordecai e fala para ele que o Ahasuerus mandou fazer isso tudo. Diz o Mordecai, como que você vai me fazer isso? Eu tô de cabelo comprido, eu não tomo banho já alguns dias por conta do meu luto, não posso vestir roupas do rei nesse estado. E a Esther mandou naquele dia fechar todos os barbeiros da cidade. Então, o Mordecai falou para o Haman, bom, só sobrou você para cuidar disso. Disse o Haman, eu sou um ministro importante, não sei cortar cabelo. Aí o Mordecai falou, seu Haman, não vem com história para mim. Tá querendo me enrolar? Você acha que eu não sei o que, que você era no passado? O que, que você era em Kfar Kartsom durante 23 anos? Você não era barbeiro? Então não vem com história. E aí o Haman não teve jeito, foi para casa, pegou o kit que ele tinha ainda em casa de barbearia profissional, trouxe, cortou o cabelo do Mordecai, deu um banho no Mordecai. O Mordecai era um senhor já de 90 e bolinha. E quando chegou a hora de subir no cavalo, como que sobe no cavalo? O homem tá velhinho, tá fraco, tá de jejum já há 3 dias. E aí o Mordecai falou pro Haman, bom, não tenho como subir, eu não tenho força. Você não quer se abaixar aí? Faz um banquinho. E assim, o Mordecai então subiu em cima do Haman para subir em cima do cavalo. Então você imagina como o Haman está se sentindo nesse momento. E aí ele começa a levar pela cidade, gritando assim, o rei faz para a pessoa que ele tanto quer e dá importância. Quando eles passam perto da casa do Haman, a filha do Haman está lá em cima e ela vê que está passando alguém com roupas reais e um schlepper levando ele. Ela pensou, quem pode ser? Esse que é importante em cima do cavalo é o meu pai, o Haman, quem pode ser? E o schlepper levando deve ser o Mordecai. E ela pega um pinico que tinha na casa dela, cheio de coisas, e joga lá para baixo na cabeça daquele que está levando o cavalo, que ela acha que é o Mordecai. Só que quando cai, o Haman se assusta com aquela sujeira toda e olha para cima para ver o que está acontecendo. A filha percebe que ela fez uma grande besteira, jogou na cabeça do próprio pai, e ela se atira lá de cima e se suicida. Quando termina toda a volta, o Mordecai volta para o portão do rei e volta com as suas roupas rasgadas de luto, enquanto que o Haman vai para sua casa, enlutado pela morte da filha, se sentindo um trapo pelo que ele teve que fazer agora, com todo o orgulho dele, e ainda por cima sujo. E quando ele chega em casa, ele conta para Zeresh e a seus amigos tudo o que aconteceu. E aí eles falam para o Haman, olha, se o Mordecai é mesmo um judeu, meu amigo, você tá perdido, cara. Se você já começou a cair, você vai cair com tudo na frente dele. E não dá nem tempo de falar, já chegam eunucos do Ahasverosh para chamar o Haman. Rápido, rápido, tem refeição, a Esther tá esperando, a Esther e a Ahasverosh estão te esperando. E toda essa pressa, o próprio Ahasverosh programou para apressar o Haman, com medo que ele vá planejar alguma coisa contra o Ahasverosh, com raiva de tudo o que aconteceu agora. Então precisava ser com rapidez trazer ele de volta para o palácio. E assim chegam, e chega a hora do banquete. Imagina só, o Haman vem naquele estado para o banquete. O Ahasverosh já deve ter achado o mínimo de desrespeito como que o Haman se apresentou. E diz o rei para Esther, o que, que você deseja? Estamos já no segundo banquete, você pode pedir o que você quiser, até metade do reino, não pedir, obviamente, o templo sagrado. E ela, então, diz, olha, rei, se você acha bom, eu gostaria que você salvasse a minha vida e a vida do meu povo, porque nós fomos vendidos para sermos aniquilados, mortos. Se ainda nós fôssemos vendidos como escravos, tudo bem. Mas do jeito que é para nos aniquilar, o que, que o rei vai ganhar com isso? E o rei então falou para Esther, quem foi que falou uma coisa dessas? Quem está querendo fazer isso com você? E ela então, o Malbim aqui explica que que ele tinha dado direito para o Haman para fazer alguma coisa contra os judeus, mas não obrigatoriamente matar eles. Então, agora ele não está entendendo. Como assim? Quem deu ordem de matar? Nem estou sabendo que alguém assinou alguma coisa para matar os judeus. Sabia que tem, para não deixar eles fazerem mitzvot, para não fazer isso, fazer aquilo, mas matar? Quem foi que falou uma coisa dessas? E ela então diz, um homem opressor e inimigo, esse Haman malvado. E o Haman fica branco. O Ahasuerus fica furioso. Ele percebe que vai perder a cabeça. Então ele sai da sala e vai para os jardins que ele tem lá para espairar um pouco, tomar um ar. Enquanto ele está lá fora, o Haman lá dentro começa a implorar para Esther, por favor, você precisa me salvar, você não vai fazer uma coisa dessas comigo, por favor, por gentileza, não vai fazer isso comigo. E o Ahasuerus lá fora, de repente vê que tem uns caras cortando as árvores, árvores lindas que ele tinha lá fora no pomar dele. Ele fala, ei, o que vocês estão fazendo aí? Eram, na verdade, anjos como pessoas que estavam cortando. E esses anjos falam para ele, o Haman mandou a gente vir aqui e cortar essas árvores. Aí o Ahasuerus ficou mais furioso do que ele já estava. Que esse Haman agora também manda mexer aqui nas minhas plantas? Manda destruir o meu jardim? Que história é essa? E ele volta para dentro da sala, nervoso. Quer dizer, o nervosismo dele está subindo cada momento um patamar. Ele entra em casa, ele entra de novo na sala da comida e ele vê que o Haman, no desespero pedindo, implorando para Esther, cai em cima da Esther. Aí ele fala, cara, até aqui, né, meu? Você tem a coragem de querer dominar a rainha comigo em casa? E aí o Haman ficou, de fato, em desespero, vendo que agora deu mal. E aí surge um sujeito chamado Harvoná. Harvoná, um dos ministros do Ahasuerus, ele diz, olha lá, olha pela janela, Ahasuerus. Olha pela janela, você está vendo lá uma forca enorme na casa do Haman, dá para ver aqui de longe. Essa forca ele fez para poder matar o Mordecai? Esse Mordecai que salvou a sua vida. Aí pronto, tá completa o negócio. Se ele já estava desconfiando do Haman, que quer tomar o poder. Já estava achando estranho que o Haman está sendo convidado para a refeição. Achando estranho que o Haman mandou destruir as árvores lá fora. Ainda o Haman fez um decreto para matar a Esther. E vamos lembrar que foi o Haman que deu a ideia de matar Vashti, a primeira rainha. Ele está querendo matar a segunda rainha. Ele ainda quer matar todo um povo, que é o povo da minha rainha. Que o Ahasuerus não gostava muito, mas também vai pegar mal. Ainda por cima, ele, com tudo isso, ainda agora quis pular em cima da Esther na minha frente. E ainda por cima, ele construiu uma forca para matar a pessoa que salvou a minha vida? Não, até aqui, deu. E nesse momento, o Ahasuerus está com tanta raiva, que ele fala imediatamente, pendurem e enforquem o Haman nesta mesma forca. E vamos lembrar que isso só é possível por causa da lei que o Haman fez lá no passado por conta da Vashti, que o rei pode mandar executar alguém sem passar por nenhum sistema de justiça. E aí eles vão, levam o Haman, enforcam o Haman na forca que ele preparou para o Mordecai, e agora o rei está tranquilo. Ele fica tranquilo porque ele viu que aquele que matou a Vashti e quase matou a Esther, finalmente ele está livre desse cara. E aqui começa o capítulo 8 da Megilá, onde imediatamente, naquele mesmo dia,